Bom dia, meus irmãos. É uma grande alegria lançar hoje a primeira parte de uma sequência de áudios. É a introdução. Nele vou explicando porque eu acho tão importante fazer esse lançamento, até enfrentar um novo formato. Foi mais trabalho do que pensei, talvez porque toda novidade precisa primeiro ganhar experiência. Então, cada episódio demora uns 20 minutos. Em total, vamos ter uns 12 episódios. O grupo-alvo são os líderes, os seminaristas formados, os obreiros e cooperadores das igrejas indígenas. Queremos incentivar um repensamento sobre a igreja indígena. Queremos encorajar para enfrentar os desafios das igrejas, encorajar para começar igrejas onde não tem, encorajar para continuar e andar firme, mesmo que parece tudo tão miudinho e fraco. Que esses áudios e podcasts podem contribuir em alguma coisa. Mando um forte abraço, seu missionário Marcos. Tchau, tchau. Oh, meus queridos irmãos, que bom mandar através deste podcast um alô para cada um de vocês. Estou gravando esse primeiro episódio ainda na Alemanha. Provavelmente meu português é bastante enferrujado, mas em pensamento estou na Amazônia, vendo os rostos dos meus irmãos e irmãs, vendo as etnias, as aldeias e igrejas. Gostaria, a partir de hoje, gravar um bocado de estudos sobre o assunto de igrejas indígenas. Daqui da Alemanha, e logo logo, espero estar no Brasil novamente para prosseguir esse ministério de lá. Qual é o formato? Eu escolhi o formato de áudio. Eu acho mais eficaz do que por escrito, e não tenho coragem ainda de gravar um vídeo. Por enquanto, faço algumas experiências com o formato do canal e talvez tendo também o podcast. Importante é que você pode baixar o material quando tem internet. Então, pode ouvir o estudo na calma, em casa. Tenho pedido que você entre em contato comigo como está funcionando a coisa. Pode dar retorno, tá? É procurado. O primeiro episódio é a introdução, que é essa. Eu queria explicar porque eu acho esse tema tão importante para incomodá-los. Faz um bom tempo que Deus está dando um forte desejo no meu coração, fortificar as igrejas indígenas. No começo, o tema foi apenas um assunto entre muitos outros, mas a importância de encorajar a igreja indígena cresceu muito. Tenho a certeza de que Deus colocou esse foco no meu coração. Quero fortificar as igrejas indígenas. Tenho um sonho: cada aldeia, uma igreja. Vamos pegar o exemplo dos Apurinã. Mesmo que trabalho entre esse povo já mais do que 20 anos, não sei exatamente a situação desse povo. Pela pesquisa que já fiz, deve existir aproximadamente uns 40 aldeias. Algumas aldeias se encontram perto de Boca do Acre, muitos ao redor de Pauini, alguns perto de Lábrea, sempre acompanhando o rio Purus e seus afluentes. Algumas dessas aldeias quase se integram à sociedade urbana. Algumas aldeias apenas falam o português. Outras falam unicamente a língua Apurinã. Há aldeias com uns 200 moradores. Outras aldeias têm muito pouco moradores. Sobre a situação da igreja, sei que em Nova Fortaleza tem uma igreja, ou seja, encontros regulares com a palavra de Deus no centro. Conheço outras aldeias onde há vários crentes. Parece que nessas aldeias também há alguns encontros, pelo menos de vez em quando. Não sei exatamente como é a situação em respeito à igreja nas aldeias Apurinã e Boca do Acre até Manaus. Mas pela estatística é falado que o povo Apurinã é considerado alcançado pelo Evangelho. Já tem igreja, líderes e pelo menos 2% de cristãos. Isto é notícia boa, pois tem povos que não são alcançados ainda, onde não há igreja em nenhuma aldeia, onde não tem líderes e tem menos do que 2% de cristãos. Mesmo assim, precisamos perceber que no exemplo do povo Apurinã, que graças a Deus já é alcançado, há 3 ou 5 aldeias que têm igrejas. Lá tem encontros de crentes ou uma igreja em funcionamento. Vamos dizer 5 de 40. Quer dizer, 35 não tem igreja ainda. Creio que na sua etnia a situação pode ser parecida. Nisto vemos que há muito para orar ainda. Cada aldeia uma igreja. Este áudio quer contribuir para que esse sonho se torne realidade. Queremos que em breve haja uma igreja indígena em cada aldeia mesmo. Esses áudios querem, então, encorajar os líderes das igrejas, capacitando, equipando e motivando. Esses áudios também querem servir para criar uma rede. Os conteúdos dão uma base boa de ensino que unem as igrejas. Além disso, o projeto Cada Aldeia Uma Igreja é mais do que essas mensagens. O projeto quer unir periodicamente as pequenas igrejas da Amazônia e organizar encontros regionais. Vamos usar um exemplo, uma figura. Se eu recebesse a tarefa de pintar um quadro sobre o projeto Cada Aldeia Uma Igreja, eu ia pintar os seminários que semeiam como ponto de partida. Quando fala da semeiam, também quero logo incluir o Centro Canaã, em Pimenta, e o AMI, na Chapada dos Guimarães, e outros seminários. Esses seminários são os pontos de partida. Eu ia pintar esses seminários como uma horta. Nessas hortas são plantadas sementes que brotam e formam pequenas plantinhas. Essa plantinha representa uma igreja. A plantinha carrega o DNA da igreja. Quando o aluno desses seminários voltam para suas aldeias, ele leva a plantinha e planta a plantinha na sua aldeia. A plantinha não é uma planta nativa da região. Quando Jesus instalou a igreja entre os apóstolos, também não foi uma planta nativa. Antes de Jesus, não existia ainda uma igreja, nem em Judeia, nem na Ásia, nem na cultura grega ou romana. Era uma novidade, desejada pelo próprio Senhor Jesus. Então, a plantinha que os alunos formados levam dos seminários carrega o DNA de Deus. Se houver restos de características alemães ou americanas ou brasileiras, conforme cada seminário tem sua característica especial, isso não precisa ser considerado. A plantinha da igreja é levada e implantada no solo de cada aldeia. O DNA da igreja do Senhor Jesus se adapta perfeitamente a cada região geográfica, climática e cultural. Uma vez que a plantinha é plantada, ela precisa ser cuidada. Jogar água, trazer adubo, talvez ela precise de um pauzinho de apoio ou uma cerca para animais não pisarem ou desenterrarem. A planta vai crescendo e produzindo frutos. A planta, que é a igreja local em cada aldeia, tem capacidade de criar ramos. São ramos com outra plantinha na ponta do ramo. Quer dizer que a igreja quer reproduzir outra igreja na aldeia vizinha. Assim seria meu quadro de pintura. uma planta de igreja em cada aldeia, cobrindo toda a região da Amazônia. Algumas plantas bem formadas, grandes, cheias de frutas e flores. Outras plantas ainda são pequenas, recém-plantadas. Algumas precisam ainda bastante cuidado. Outras são robustas, alimentam muitas pessoas e criam ramos. Você sonha esse sonho também? Vê a Amazônia com aquele plantio da igreja? Qual vai ser o seu papel? Você é um dos seminaristas levando a plantinha para ser plantada na sua aldeia? Você é alguém que cuida da plantinha, irrigando, adubando, protegendo? Ou você é o ramo que faz com que na vizinhança também pode ter uma nova plantinha dessa qualidade? Quando a gente se dedica ao tema da igreja, devemos saber que é um assunto de maior importância. Ter ou não ter uma igreja na aldeia faz uma enorme diferença. Talvez alguém diga: eu posso viver bem sem igreja. Décadas e séculos as aldeias viviam sem a presença de alguma igreja. Assim sobreviveram e se desenvolveram até hoje. Mas precisamos perguntar: que qualidade de vida é essa? A Bíblia diz que os povos viviam em ignorância. Elas não sabiam que existe uma qualidade de vida muito melhor. Para viver uma vida melhor, não precisamos mais conforto ou mais tecnologia. Para viver uma vida de alta qualidade, precisamos conhecer Deus. No começo, Deus vivia em plena comunhão com os seres humanos. Adão e Eva conheciam Deus muito bem. Viram Deus, conversaram com Deus. Mas o pecado destruiu essa comunhão. O conhecimento sobre Deus se perdeu mais e mais com os descendentes de Adão e Eva. Os povos ainda mantêm alguns conhecimentos sobre Deus. Os sábios dos povos, de vez enquanto receberam revelações verdadeiras sobre Deus. Mas há outras revelações falsas que enganam as pessoas. Deus se revelou novamente para Abraão e sua esposa Sara. Deus queria fazer um tipo de contrato. Ele ia entrar e dar conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre o que é bom. Ele ia dar a bênção, isto é qualidade de vida. O casal ia entrar e contribuir com obediência e retribuir a bênção para outros, quer dizer, eles queriam ser o bom exemplo com aquilo que sabem e receberam. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, Gálatas 4:4. Com a chegada de Jesus, as revelações não são mais limitadas para os descendentes de Abraão e da Sara. A partir daí, é uma mensagem que vale para todas as tribos, línguas e nações. Por isso, o Espírito Santo foi derramado sobre toda carne, qualquer raça, se é homem ou mulher, tanto faz, se é socialmente importante ou não. Cada um pode receber Deus verdadeiramente através do Espírito Santo. O que isso tem a ver com a igreja? A igreja é o lugar onde eu vou conhecer a Deus. A igreja é o lugar onde eu vou receber a bênção. A igreja é o lugar onde minha vida ganha uma qualidade de vida que antes não podia imaginar. Vamos estudar muito ainda. Para hoje, basta explicar sobre a palavra igreja. Em grego, a língua original do Novo Testamento se chama eclesia. Eclesia significa chamar para fora. Apenas pela palavra podemos entender três significativos de igreja. Primeiro, pessoas são chamadas para fora. A ênfase do chamado não é para formar uma elite. Quando Deus escolheu Abrão e em seguida o povo de Israel, Deus não fez isso porque mereciam, mas ou se fossem algo especial. Quase ao contrário. Ele foi um povo pequeno, sem relevância. Isso fala em Deuteronômio 7:7. Mas Deus chamou e deu um novo sentido. Na Igreja de Jesus, esse aspecto destaca também. Pessoas de qualquer raça, de qualquer nível social, idade e sexo são chamados para fora. Elas são escolhidas para fazerem diferença. Escolhidos para serem ensinados por Deus, para receberem as bênçãos de Deus, para demonstrarem ao mundo a diferença entre alguém que conhece Deus e quem não conhece Deus. Então, fazer parte na igreja quer dizer ser escolhido, ser chamado para fora. O segundo, as pessoas são chamadas para se reunir. Sempre o chamado traz várias pessoas juntas. Procurar o caminho certo sempre é uma coisa de comunhão. Podemos conhecer Deus também sozinho em casa, buscando-o na Bíblia ou em oração. Mas há um chamado especial que devemos nos reunir para conhecer Deus de maneira melhor. Isso acontece juntos. Fazer parte na igreja quer dizer se juntar, aprender juntos. E terceiro, somos chamados para um propósito. Abrão foi chamado para ser uma bênção e para ser um bom exemplo para as outras nações. Na igreja também temos uma tarefa a cumprir. Devemos ser uma luz, refletir a luz de Jesus. Quer dizer, fazer parte na igreja, vamos cumprir uma tarefa. Somos chamados para uma tarefa. Vimos, somos chamados. Cada aldeia deve ouvir esse chamado. Você naquele lugar, no meio da Amazônia, você é escolhido para fazer diferença. Você é chamado para se reunir com outros. Você é chamado para cumprir a tarefa que Deus tem para você. Já escutou? Antes de encerrar a introdução, vamos destacar algumas coisas bem básicas. Nos áudios a seguir, vamos estudar mais detalhado esses assuntos. Aqui apenas uma pincelada do conteúdo, para pegar o gosto, né? Então, a imagem que cada um dos ouvintes tem na sua cabeça sobre a igreja é um problema. Geralmente temos uma igreja em mente que conhecemos e que nos parece uma igreja boa. Muitas vezes a imagem é a igreja da cidade. Um templo bonito, cada domingo cultos bem cheios, louvor alto e bem dirigido, com muitos instrumentos, pregação impactante, pastor carismático. Isso nos parece uma igreja ideal. Mas a igreja de Jesus é sempre assim? É diferente. Precisamos repensar e redefinir a igreja. A realidade indígena em muitas aldeias não é uma igreja com 50 ou 100 membros. Na primeira igreja também não era a realidade assim. A aldeia talvez não conta nem com 50 ou 100 moradores. Precisamos pensar sobre igrejas pequenas, talvez igrejas domésticas. Qual é a forma dessa igreja? Precisamos repensar. Como essas igrejas pequenas possam funcionar? Vamos estudar e ver ainda qual é o essencial da igreja que não pode faltar. Em qualquer igreja não pode faltar. Outro assunto que vamos estudar. Já vou precipitar. Um ponto crucial das igrejas indígenas é a liderança. Seja igreja média ou igreja pequeninha, ela precisa de um líder. Alguns pensam que líder significa chefe, dominador. Mas líder que Jesus quer na igreja é servo. Além disso, vejo outro problema na liderança. É muito difícil ver uma liderança em equipe. Se alguém é disposto para assumir responsabilidade, ele é isolado dos outros. Os outros deixam ele sozinho na luta, em vez de apoiá-lo. Já vi alguns irmãos líderes que se esgotaram e se desviaram nesse papel solitário. Precisamos mudar esse dilema. E também vamos estudar, finalmente, quero destacar mais outro assunto que acho muito importante. As crianças na igreja devem ter um papel especial. Não há outro ministério mais importante do que esse. Crianças valem todo o investimento, pois é o futuro da igreja. Além disso, ninguém aprende com mais entusiasmo e facilidade como as crianças. Precisamos aproveitar esse fato. Advirto as igrejas indígenas que não se esquecer ou abandonar o trabalho com as crianças. Mas agora vamos parar com a introdução. Nos próximos episódios vamos estudar mais detalhado sobre a igreja. Vamos ver na igreja e tirar algumas conclusões mais importantes. Convido cada um de vocês para interagir. Faça um áudio e manda para mim. Eu posso usar sua pergunta ou seu comentário em outro episódio. Coragem! Queremos fortalecer nossa igreja indígena. Até a próxima. Tchau, tchau.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.